Muito boa tarde a todas e a todos. Saúdo a Federação Nacional de Professores FENPROF, que está a participar nesta audição através de videoconferência, estando presentes os seus dirigentes Anabela Delgado e José Manuel Costa, que saúdo em nome do grupo de trabalho. Uma saudação também à Federação Nacional de Educação, aqui representada pelo José Abraão, que também saúdo, e, bem assim, como a Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, representada por Sebastião Santana, e aproveito para explicar, sobretudo, à Federação Nacional de Professores e à Federação Nacional de Educação, que, tendo em conta um atraso na chegada da Frente Comum, iremos proceder a esta audição da seguinte forma. Para uma primeira intervenção, daremos a palavra primeiro à Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, que poderá utilizar até 10 minutos para fazer essa primeira intervenção. De seguida, daremos a palavra à FENPROF, por videoconferência. Eu creio que já estão connosco, não é? Também para até 10 minutos fazerem uma intervenção inicial. E de seguida, ao José Abraão, em nome da Federação Nacional de Educação, também até 10 minutos para a sua intervenção inicial. Depois, cada senhora deputada terá até 3 minutos para colocar as questões que entender e depois, no final, então, até 10 minutos, pela mesma ordem a cada um dos sindicatos e federações aqui presentes. Só uma informação que me foi pedida que desse, em nome da senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, que esteve aqui connosco na primeira audição, mas que teve que ir para uma audição com o senhor Ministro da Educação e, portanto, não pode estar aqui presente, por isso pede desculpas. Assim sendo, e sem mais delongas, dava de imediato a palavra ao Sebastião Santana, da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública. Faça favor, a palavra é sua.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Mais uma vez, desculpem-me, por favor, o atraso que não consegui de maneira nenhuma evitar. Eu creio que não vou gastar os meus 10 minutos, porque esta injustiça é de tal forma gritante que explica de uma maneira muito, muito rápida a posição da Frente Comum sobre esta matéria. Como todos sabemos, em 2014 houve uma alteração promovida pelo governo do PSD-CDS ao 503-99, que introduziu aqui uma injustiça que nós apelidámos de gritante e de absolutamente incompreensível. Estamos a falar de um quadro, já não falando da diferença que foi introduzida entre dois regimes, não é? Para trabalhadores de contrato de trabalho em funções públicas e do regime do contrato de trabalho, de uma questão que nós consideramos, de certa forma, desumana. Nós estamos a falar de uma reparação de um acidente em serviço, não de qualquer luxo ou privilégio dos trabalhadores, são acidentes em serviço que ocorrem durante o exercício de funções que são públicas, em trabalhadores com contratos de trabalho em funções públicas e cuja reparação, pelos vistos, este governo de então do PSD-CDS decidiu que não era para reparar, muito pelo contrário. Verdade também para nós é que o governo PS já teve a oportunidade de corrigir isto e o próprio Partido Socialista na Assembleia da República e optou por não o fazer. Situação que nós entendemos que podia ser perfeitamente evitável, dado a natureza da questão. Portanto, nós não acreditamos que isto tenha um impacto orçamental que justifique qualquer tipo de cuidado excepcional em relação a esta matéria. Ainda assim, mesmo que o representasse, estamos a falar de um direito essencial, que é uma reparação de um acidente em serviço, entendemos nós. Dar nota de que a Frente Comum, na negociação que ocorreu agora, antes da apresentação do Orçamento de Estado pelo Governo, com as estruturas sindicais, nós colocámos esta questão, como, uma vez que ela vem na nossa proposta reivindicativa comum, colocámos diretamente ao Sr. Secretário de Estado da Administração Pública o porquê de não vir no Orçamento de Estado nenhuma norma que garantisse, enfim, a reposição deste que consideramos ser um direito retirado aos trabalhadores. A resposta do Governo é que existia este grupo de trabalho. E existindo este grupo de trabalho, seria aqui, no âmbito da Assembleia da República, que isto se poderia resolver. Pese embora ao facto de nós entendermos que sim, senhor, portanto, este grupo de trabalho tem todas as condições para resolver o problema, certo é também que o próprio Orçamento de Estado é um instrumento mais do que capaz de resolver esta matéria, e se o PS, o governo do PS, perdoem-me a imprecisão, tivesse vontade de o resolver, teria resolvido logo com a proposta que apresentou. Contrariamente a isto, a posição que já nos foi exposta pelo Governo foi esta. Nós, na sequência desta injustiça, em 2014, nós, Frente Comum, fizemos circular uma petição, que todos conhecerão, não é? Senão nós estaríamos aqui, que recolheu 11.813 assinaturas em relação a esta matéria. Não é de espantar o número, dado o tamanho da injustiça. Nós deixaram-me agora mesmo aqui um exemplo concreto, como este haverá milhares. Um trabalhador com uma pensão atribuída de 516,73 € vai ver essa pensão reduzida em 36,92 € por mês. Estamos a falar de trabalhadores com pensões desta ordem de natureza, quer dizer, isto é de uma injustiça de tal forma gritante. Estes 36 € não são 10% da pensão, mas é quase, não é? Portanto, vão-me perdoar a expressão, os trabalhadores sentem isto como um roubo a um direito seu e a uma componente da retribuição que lhe é devida por uma vida inteira de trabalho, no caso concreto. Urge resolver isto, e nós entendemos que, pese embora o Governo possa resolver isto no próprio Orçamento de Estado, e mesmo durante o processo de negociação suplementar continuar-nos-emos a bater por isso seguramente, não é de sumenos o papel deste grupo de trabalho e o que daqui sair. Lembrar que há três propostas em cima da mesa, três projetos de lei que visam resolver isto, e seria bom tanto o PS como o PSD e o CDS ajudarem a resolver este problema, votando-os favoravelmente, já que o Governo não quer resolver isto, dizendo ao mesmo tempo que não deixaremos de ir por essa via, que será a via mais direta e imediata para a resolução do problema, com certeza. E disse.
Muito obrigado, Sebastião Santana, representante da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública. Eu passava agora a palavra à FENPROF, Federação Nacional de Professores, aqui representada por videoconferência por Anabela Delgado e José Manuel Costa. Não sei qual dos dois intervirá.
Poderei ser eu, poderei pelo menos começar eu, José Manuel Costa.
Muito bem.
Assim combinámos eu e a minha colega Anabela Delgado.
Sim, senhor. Faça favor então, José Manuel Costa, bem-vindo.
Boa tarde. Cumprimento o seu coordenador dos trabalhos da 13ª Comissão, os senhores deputados presentes, já agora. Um cumprimento extensível à Sra. Deputada Joana Mortágua, apesar de agora não poder estar, bem como aos meus companheiros de líderes sindicais, da FME, a minha colega Anabela Delgado, obviamente, da FEMPROF, e também o Sebastião Santana, da Frente Comum, que acabou por participar nesta segunda audição. Queríamos, antes de mais, também saudar as iniciativas que os três partidos, o Partido Ecologista dos Verdes, o Bloco de Esquerda e o PCP, tiveram, até já de forma repetida, pelo menos em alguns casos, bem como a promoção desta audição e a sua extensão também aos representantes dos docentes. Este é o problema que nos traz aqui, é um problema da administração pública, mas também é um problema específico aqui e ali de alguns docentes que são, de facto, prejudicados por uma alteração legal tida há 6 anos atrás, que nós reputamos de bastante injusta e até incompreensível. Relativamente às propostas dos três partidos, que também nos foram relembradas, apesar de existirem algumas diferenças entre elas, quer no plano técnico, quer mesmo no alcance das propostas, o espírito de todas elas é positivo, visam possibilitar a acumulação da indemnização por acidente em serviço ou doença profissional com a remuneração ou com a pensão de velhice ou reforma, e isto é comum a todas as propostas. E duas delas, as do Partido Ecologista dos Verdes e do PCP, visam também possibilitar o ressarcimento dos trabalhadores que no passado viram prestações retidas ao abrigo da atual e infeliz redação do Decreto-Lei 503 de 99, de 20 de novembro, dada pela, pela alteração operada em 2014. Os fundamentos da nossa posição que nos trazem aqui, e não vou repetir algumas das alegações já feitas pelo meu antecessor, é evidente que a incapacidade permanente, ainda que parcial e resultante exclusivamente de acidente ao serviço ou doença profissional e não de qualquer outra causa alheia à prestação do trabalho e de funções, limita a capacidade de ganho do trabalhador. Por exemplo, na sua avaliação de desempenho, na possibilidade de progressão na carreira ou até na mudança para função ou posição remuneratória superior, dependendo do que esteja em causa. E se isso não acontece, no caso dos docentes, é verdade que pode não acontecer, pode não haver essa limitação, mas o que pode, e muitas vezes acontece, é obrigar a um esforço e a um desgaste suplementares para limitar ou evitar essa perda de capacidade e para manter os padrões de desempenho. Ora, o que acontece desde 2014 é que o Estado, reconhecendo a lesão do trabalhador que sofre um acidente em serviço ou uma doença profissional, não a compensa porque, desde 2014, como disse, a prestação por incapacidade não é acumulável com, e cito, a parcela da remuneração correspondente à percentagem da redução permanente da capacidade de ganho do trabalhador. Isto é uma situação, perdão, da posição da Procuradoria de Justiça, tida em 2016. Por outro lado, a prestação por incapacidade também não é acumulável com pensão de aposentação ou de reforma. E nos dois casos, o que é que acontece então? É que a prestação por incapacidade só é acumulável com o remanescente. Após a dedução do montante da referida prestação, há remuneração, num caso, no caso do trabalhador ainda não ativo, ou há pensão de aposentação ou de reforma, no caso do trabalhador que já não está no ativo. E nós consideramos esta situação absolutamente injusta. E como eu disse, já em 2016, a Procuradoria de Justiça, cuja posição a FENPROF acompanha plenamente, que fico já claro, considera que tais impedimentos de acumulação redundam materialmente na irreparabilidade dos danos causados na saúde, no corpo ou na capacidade de ganho do trabalhador, pelo acidente ou pela doença profissional. A dado passo, fala também a Procuradoria de Justiça em violação do direito fundamental à assistência e à justa reparação. Não podíamos estar também mais de acordo. E, finalmente, ainda, de violação do princípio constitucional da igualdade. Já que existe um tratamento desfavorável dos trabalhadores em funções públicas, face aos abrangidos pelo Código do Trabalho e, designadamente, pela Lei, número 98/2009, de 4 de setembro. Ou seja, há um tratamento discriminatório, penalizando os trabalhadores da administração pública, com funções públicas, por comparação com os trabalhadores do setor privado. Ora, tal como, aliás, o PCP refere numa das suas propostas de lei, na mais recente, não se pode confundir remuneração com reparação. E é também assumido por essa posição que a indemnização fica comprometida com a atual redação em vigor do Decreto-Lei 503/99. Nós diremos que a reparação, não, a indemnização não fica comprometida. É completamente posta em causa, é inexistente, na nossa opinião. Daí que nós estranhamos muito a posição que o Tribunal Constitucional em 2017 tomou através do Acórdão 786, que não concluiu pela inconstitucionalidade das normas. Não concluiu, mas é verdade que foi uma votação reunida, com os juízes a dividirem-se, em que houve quatro declarações de voto de vencido, correspondendo a posições de cinco juízes, uma das declarações era conjunta de dois dos juízes, e ainda houve três declarações de voto que, embora acompanhando a decisão, discordaram, ainda que parcialmente e por motivos às vezes diversos, da fundamentação dessa mesma decisão. E na base das discordâncias tiveram questões como a diferença de tratamento legalmente prevista aos trabalhadores em funções públicas por comparação com o que se passa no âmbito do regime comum, como já referi, a inexistência de justa reparação por acidente de trabalho, a não concordância com a alegada inexistência de dano laboral que o acórdão refere, o desrespeito pelo artigo 59º da Constituição da República, sob a epígrafe Direitos dos Trabalhadores, lá está de novo a discriminação, o tratamento desigual e ainda o próprio desrespeito do princípio constitucional da igualdade. Portanto, palavras como injustiça, discriminação, desigualdade, ausência de reparação de danos ou de indemnização, violação de direitos já foram aqui usadas antes, nomeadamente na audição anterior e em parte também pelo meu antecessor, e nós subscrevemos, de facto, essa mesma opinião. Consideramos que é urgente proceder à alteração do regime legal, retomar a redação inicial do Decreto-Lei 503 de 99 e esperamos que esta audição seja um passo nesse sentido. Termino por aqui e deixo ainda uns minutos para, eventualmente, a minha colega Anabela Delgado poder completar ou reforçar. Muito obrigado pela atenção e por esta oportunidade.
Muito obrigado nós, José Manuel Costa. Dou então a palavra à Anabela Delgado, também da FENPROF. Dispõe ainda de 2 minutos e 10 segundos. Faça favor.
Não, boa tarde. Não quero acrescentar nada, portanto, o fundamental foi dito, e, portanto, esperamos que, finalmente, o trabalho desta comissão leve a bom porto uma decisão positiva para os trabalhadores. O que seria melhor é que essa solução passasse já pelo Orçamento de Estado. Porque, efetivamente, nos últimos anos, vários governos têm utilizado o Orçamento de Estado para fazer alterações legislativas. Portanto, seria ótimo que isso fosse possível este ano.
Tinha combinado.
Muito obrigado, Anabela Delgado e José Manuel Costa, da Federação Nacional de Professores, FENPROF. Dou agora a palavra a José Abrão, da Federação Nacional de Educação. Faça favor para a sua intervenção inicial.
Bom, muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros colegas dos sindicatos aqui representados e das federações. Nós estivemos aqui há dias, e eu próprio, em representação da UGT, onde tomamos a posição da nossa central, dizendo claramente que nunca conseguimos compreender por que razão é que em 2014 alguém se lembrou de alterar o artigo 41 do 503. Daí que desde então para cá, seja nos nossos documentos de reivindicação da UGT, seja da FESAP, que subscreveu também a posição da UGT, seja da FNE, sempre nunca deixamos de colocar esta questão pela injustiça que ela comporta, pela diferença que promove entre trabalhadores em contrato de trabalho em funções públicas, sejam os professores ou assistentes operacionais das câmaras municipais, e depois até daquilo que foi a posição assumida pela Procuradoria de Justiça no que diz respeito à injustiça gritante que ali estava expressa, sugerindo naturalmente que se procedesse à sua alteração. O Tribunal Constitucional não o quis entender assim, mas querendo o Tribunal Constitucional ou querendo a Senhora Procuradora de Justiça, no caso concreto, nós trabalhadores é que sabemos o que implicou a alteração que foi feita, e daí que, para além de nos congratularmos com as iniciativas que aqui estão presentes, reiterava o apelo, independentemente de outras soluções que disse, que irei a seguir, no sentido de que os partidos que não apresentaram propostas, eventualmente as possam apresentar, no sentido de resolver esta questão com justiça, já que se trata de um problema de justiça. E, por que não, estando todos de acordo, já o disse até na última reunião, aproveitar o facto de estarmos em plena discussão do Orçamento de Estado para o ano de 2021, podemos ter aqui uma oportunidade que, por essa via, dizendo e repetindo o que disse há dias, é que não somos muito adeptos de que o Orçamento de Estado seja por si instrumento legislativo no sentido de resolver problemas, mas dada a injustiça, dado os problemas e os prejuízos que já causou a tantos trabalhadores, justificava-se, poderia ser também uma forma de acelerar a resolução deste processo, que de algum modo se aproveitasse a oportunidade do Orçamento de Estado para, não só, como estão algumas propostas em cima da mesa, repristinar o artigo 41, porque entendemos que há de haver, em momento próprio, a reparação daqueles trabalhadores que foram prejudicados desde 2014 até agora. Não vou aqui apontar caminhos, nem dar nenhuma solução, mas fica pelo menos a nota em relação àqueles que desde 2014 se viram impedidos de poder acumular a reparação e as prestações que tinham direito até essa altura, e portanto justificava-se que se fosse até um pouco mais além nesse sentido, procurando fazer justiça, não só em relação àquilo que pode acontecer para a frente. Sabemos que para a frente é bem de notícia, e havendo a aprovação do diploma, assim será, mas acho que fazia todo sentido olhar para trás, não só em torno dos acidentes de trabalho, mas também no que concerne às doenças profissionais. Isto parece-nos essencial, de tal modo que as pessoas tenham aqui direito a uma reparação, tenham direito às prestações, podendo acumulá-las nos exatos termos que tínhamos até pelo menos 2014. E é por isso que, da parte da FNE, subscrevendo, como a FESAP também, a posição da UGT, gostaríamos que este problema não se arrastasse no tempo, porque cada dia que passa fica claro que vai produzindo mais injustiças. Já basta aquelas que temos hoje, quando passamos pelas dificuldades que passamos com uma população na administração pública já com uma idade significativa, com uma política de baixos salários que não contribui em nada para melhorar a motivação das pessoas, pelo menos que aconteça estas pequenas, que são coisas muito importantes, apesar de tudo, para os trabalhadores, que vão sinalizando que há vontade em resolver o problema das pessoas, resolver o problema dos trabalhadores e, de algum modo, sinalizar que não temos que estar permanentemente, enquanto trabalhadores, em contrato de trabalho em funções públicas ou em contrato individual de trabalho, a pagar a fatura de todas as crises, sejam elas de natureza económica, sejam elas de natureza pandémica ou outras. Porque no momento que atravessamos hoje, em que toda a gente fala e bate palmas aos trabalhadores da administração pública, pela forma como têm respondido àquilo que são as necessidades dos cidadãos neste problema pandémico e sanitário que temos, bom, é preciso passar das palavras aos atos. E para passar das palavras aos atos, estamos na casa onde podem ser resolvidos, mas também deixamos um apelo para o Governo, que já o fizemos nas negociações, se é que se podem considerar negociações. Já o fizemos isso a de própria, as respostas são aquelas que todos nós conhecemos, mas que valeria a pena, apesar de tudo, estes sinais irem acontecendo, como forma também de reconhecer, de facto, aquilo que é o papel dos trabalhadores na educação, sejam assistentes operacionais, sejam assistentes técnicos, sejam professores, mas também no conjunto dos trabalhadores da administração pública, que não conseguem perceber por que razão no contrato individual de trabalho as pessoas são reparadas e em contrato de trabalho em funções públicas, onde está já expresso um caminhar rápido até para o regime laboral comum, seja tão difícil resolver esta injustiça, como digo, alterando o artigo 41 e voltando a repor o direito que entendemos a todos nos assiste de poder acumular prestações e sermos reparados em caso de acidente de trabalho e doença profissional. Muito obrigado, não nos ia cansar mais.
Muito obrigado.
E afinal agradeço o convite, naturalmente.
Muito obrigado, José Abrão, em representação da Federação da Educação, FNE. Passava de imediato a palavra às senhoras deputadas, à senhora deputada Alexandra Tavares de Moura, do Partido Socialista, que dispõe de 3 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigado, senhor deputado coordenador. Queria cumprimentar naturalmente as diferentes estruturas sindicais que agora tivemos a oportunidade de ouvir e dizer que Efetivamente, eu gostava de referir três ou quatro questões. Há um caminho que foi efetivamente feito na última legislatura, e esse caminho de reversão de uma série de medidas que retiraram direitos aos trabalhadores foi um caminho que foi feito pelo governo do Partido Socialista com o apoio dos partidos à esquerda. Foram muitas as medidas que foram revertidas, esta, efetivamente, como dizem, não foi. O que não quer dizer que não haja sensibilidade por parte do Partido Socialista e não haja sensibilidade da minha parte para tentar ajudar ao máximo a que esta medida efetivamente seja revertida. É importante também clarificar que o programa do Governo é claro e, aliás, a ação do Governo anterior também foi clara ao revalorizar o trabalho em funções públicas de diferentes formas e revertendo medidas e acrescentando, obviamente, mais medidas neste mandato. E há uma nota que eu também gostava de deixar relativamente ao discurso da deputada Carla Barros, que na anterior audição fez aqui um discurso de quase tábua rasa das medidas que foram impostas pelo Partido Social Democrata, dizendo sempre, não é a primeira vez que ouço a senhora deputada dizer isto, dizendo sempre que conta com e que sempre contou, que o PSD sempre contou com a administração pública e faz sempre muita questão de dizer que dá muita importância à administração pública, mas na verdade, quando foi o momento de reverter essas medidas, não votou para que elas fossem revertidas. E, portanto, também deixar aqui esta nota de que, independentemente da questão do tempo em que as coisas aconteceram, este é um momento diferente e é um momento em que o PSD também pode, obviamente, ter uma atitude diferenciada e pode, neste momento, pensar em ajudar a reverter esta medida e não continuar com o discurso de que a administração pública é, de facto, muito importante e depois, quando chega efetivamente ao momento, também não vota nunca favoravelmente nenhuma reversão de medida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura, do Partido Socialista. Dou de seguida a palavra à Sra. Deputada Carla Borges, do Partido Social Democrata. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. E começava por cumprimentar os senhores representantes dos vários sindicatos e das várias organizações sindicais, o Sr. Sebastião Santana, a da Sra. Anabela Delgado, o Sr. José Manuel Costa e o Sr. José Abreão. Agradecer-lhes as intervenções, aproveito também para fazer um cumprimento também a quem esteve connosco na audição anterior, a Dona Cristina Torres, a Dona Maria de Fátima Amaral e o Sr. José Torres. Mas como eu estava a dizer, agradecer as intervenções que foram feitas e as questões que nos trouxeram em cima da mesa. E de uma forma muito clara, dizer em nome do PSD, cumprimentá-los, como disse, mas dizer que é um facto que o PSD reconhece e não pode deixar de o dizer, não o dizer era negar aquilo que é a sua gênese, reconhece claramente o esforço que os trabalhadores da administração pública, quer seja a administração central, regional ou local, fazem e fizeram ao longo destes anos todos, em momentos de tão grandes crises, e sabemos perfeitamente que, e reconhecemos esse esforço que é feito e valorizamos-o, quando eles, muitas vezes, e normalmente são sempre os primeiros a serem chamados a dizer sim em situações difíceis, como foi no passado, mediante uma crise financeira, e como é atualmente, mediante uma crise sanitária ou de saúde. E se é um facto que esta medida foi introduzida por um governo do PSD, do qual o PSD fazia parte, também é um facto que tal ocorreu por circunstâncias inevitáveis e, como todos sabemos, foram circunstâncias que advieram de uma crise financeira profundíssima e, só a título de recordação, numa altura em que, inclusivamente, os salários da função pública estiveram em causa. Mas, não querendo fazer daqui uma retrospectiva histórica, fazer desta audição uma retrospectiva histórica, é importante também não esquecermos o que nos fez chegar aqui. E eu não posso também deixar de dizer que hoje parecia que eu estava a ver um episódio antigo da saudosa Ivone Silva, onde ela representava de uma forma muito clara aquilo que era a Olívia Patroa e a Olívia Costureira. E eu hoje, ouvir aqui a senhora deputada Alexandre Tavares de Moura e depois ouvir aquilo que o representante da frente Comum nos trouxe sobre aquilo que foi a posição do senhor secretário de Estado, eu de repente pensava que estava a ouvir o PS Governo com uma posição sobre aquilo que é esta problemática e o PS Parlamento, ou neste caso os deputados, com uma posição diferente e completamente diferente, e de alguma forma aqui no jogo do empurra, o secretário de Estado diz que é um problema do Parlamento e o Parlamento diz que é um problema do Governo, portanto, e refugiam-se aqui uns no artigo 22 e os outros naquilo que é a atividade parlamentar. Portanto, eu acho que de uma vez por todas também importava esclarecer aqui as posições e saber o que é que pretendem e o que é que efetivamente querem concretizar com isto. Também, se dúvidas houvesse acerca daquilo que o artigo 22 nos trazia, para nós PST não havia, mas humildemente também aguardámos pelas explicações, mas também com as diversas posições de vossas excelências ficámos entendidos. Temos aqui uma posição comum relativamente ao facto do artigo 22 nada a acrescentar em concreto, não passa de um conjunto de boas intenções. Mas, no entanto, como eu disse de uma forma humilde, gostaria de vos deixar também essa pergunta em cima da mesa. Da parte da frente comum já ouvimos, mas eu replicava perante os outros representantes sindicais. Nas diversas fases da negociação que tiveram com o Governo, foi por eles colocada esta questão do artigo 22 em cima da mesa como forma de solução da problemática que estamos aqui a debater neste grupo de trabalho ou não? Segunda questão. Nessas negociações foi alguma vez colocada em cima da mesa uma solução concreta também para esta questão, independentemente de ser o artigo 22 ou não? Deixou aqui alguma porta aberta, alguma margem de negociação para que isto pudesse vir a ser vertido ou no Orçamento de Estado teríamos que tentar perceber onde é que está e também pedir-vos se têm algum contributo para esta matéria ou então numa situação futura. E depois,
senhora deputada, depois já terminar, senhor
deputado coordenador, muito obrigado. Obrigada pela benevolência, mas saber também, respeitando aos valores financeiros, se eventualmente podem dar-nos alguns valores financeiros relativamente aos trabalhadores que neste momento já lhes foi atribuída uma indemnização, ou neste caso, uma incapacidade, diagnosticada uma incapacidade ou uma doença de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, nós, senhora deputada Carla Borges, do Partido Social Democrata. Dou de seguida a palavra à senhora deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português. Faça favor.
Muito obrigada, senhor coordenador, e em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimento também a Frente Comum, a FNE, e cumprimento a FENPROF, agradecendo desde já também as intervenções que foram feitas sobre este mesmo assunto. Nós estamos aqui a falar de uma profunda injustiça que existe neste momento sobre os trabalhadores da administração pública, que tem responsáveis e que tem responsáveis políticos, seja na ação que foi feita na alteração legislativa no tempo do PSD e do CDS, seja na inação do PS pelas várias oportunidades que teve de reverter esta mesma situação e que não o quis fazer. E eu penso que é importante dizer isto porque houve já várias oportunidades para que esta Assembleia da República, que pode efetivamente legislar no sentido de repor um direito que foi retirado aos trabalhadores, teve mais do que uma oportunidade para o fazer e nem o PS o quis fazer com os sentidos de voto que teve em relação a propostas, nomeadamente que o PCP, mas outros grupos parlamentares apresentaram, mas o PSD também não quis, porque o número de deputados do PSD e o seu voto também poderiam ser um contributo para reverter esta mesma situação. E estou a colocar isto porque nós estamos efetivamente num grupo de trabalho que tem um conjunto de iniciativas, três iniciativas em concreto, para eliminar esta profunda injustiça e para garantir que os trabalhadores da administração pública tenham efetivamente direito a uma indemnização e a uma reparação pelo dano sofrido em situações de acidente de serviço ou de doença profissional. Porque é disto que estamos a falar, porque hoje os trabalhadores não têm direito a isto. É tão simples como isto. Não há indemnização, ou até porque se há indemnização depois não há salário, ou então porque depois não há pensão. São três direitos diferentes dos trabalhadores, que são todos eles misturados para basicamente garantir que um dos direitos não é de todo cumprido e que no caso é o direito à indemnização e à reparação do dano por acidente de serviço. E importa colocar isto porque estamos num grupo de trabalho que tem efetivamente aqui três iniciativas legislativas e que da parte do PCP, quando estamos neste grupo de trabalho, quando fazemos estas audições exatamente a confirmar a justeza daquilo que estamos a propor, temos naturalmente o objetivo de que os trabalhos se concluam no sentido da eliminação da injustiça que existe, como aliás nós temos no nosso projeto de lei. E queremos também acreditar que os grupos parlamentares que têm ao longo destas audições manifestado um conjunto de preocupações e de sensibilidades em relação à situação vivida pelos trabalhadores da administração pública, então efetivamente que no momento de fazer votações e de garantir este direito, façam corresponder o seu voto e o seu sentido de voto às preocupações e às sensibilidades várias que têm em relação à situação dos trabalhadores da administração pública, porque essas sensibilidades não estão a garantir neste momento a indemnização a estes trabalhadores. O que garante a indemnização a estes trabalhadores é a alteração legislativa que permite que eles recebam o salário e que ao mesmo tempo que recebem o salário recebam também a indemnização por acidente de serviço. É tão simples como isto. E já agora que não sejam penalizados na sua pensão, quando a seguir recebem a indemnização por atacado, digamos assim, perdoem-me a expressão, a quando da sua altura de entrada na aposentação. E que depois ficam prejudicados também na sua pensão que resulta dos seus descontos. O que nós estamos aqui a falar e a situação que hoje os trabalhadores da administração pública vivem é uma situação de profundo desrespeito pelos trabalhadores que garantem os serviços públicos do nosso país. É disto que estamos a falar. São os trabalhadores que garantem os serviços públicos do nosso país. Na administração local, sim, mas também na administração central, num conjunto de setores que são absolutamente fundamentais, mesmo para terminar, fundamentais para a nossa vivência coletiva todos os dias. E para garantir o bem-estar de todos nós, todos os dias. É destes trabalhadores que estamos a falar e é estes trabalhadores que é negado este direito. E não é de todo aceitável que se voltem a perder oportunidades de corrigir esta situação e de repor um direito que foi retirado aos trabalhadores da administração pública.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português. Para as intervenções finais, darei então agora a palavra ao Sebastião Santana, da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública. Dispõe até 10 minutos para fazer a sua intervenção final. Faça favor.
Muito obrigado. Muito obrigado por todas as intervenções dos senhores deputados e por clarificarem as posições sobre esta matéria. Eu, se calhar, mais uma vez, não vou gastar os meus 10 minutos. Vamos lá ver. A senhora deputada do Partido Socialista faz aqui referência ao caminho de reversão que foi feito na última legislatura, tendo em conta que o programa do Governo dizia e diz que é clara a necessidade de valorização dos trabalhadores da administração pública. Nós registamos essas palavras naturalmente como positivas, mas depois é preciso concretizar e esta matéria, concretamente, por favor, permitam-me que não enumere a quantidade de reivindicações que estão no caderno reivindicativo na proposta reivindicativa comum da Frente Comum, que não tiveram qualquer acolhimento por parte do Governo nem vontade de negociar uma única durante todo o mandato do último Governo. Esperemos que nesta legislatura a coisa aconteça de outra forma. O que é certo e concreto é que sobre esta matéria, especificamente, o Partido Socialista não resolveu e teve instrumentos para o fazer, como detém hoje e à cabeça, um orçamento de Estado ainda em fase de discussão e de construção e entendemos que era um bom momento para resolver isto. Já do PSD foram feitas aqui algumas considerações, mais uma vez reconhecendo o esforço dos trabalhadores da administração pública, que nós, sendo trabalhadores da administração pública, sabemos bem a importância que o nosso trabalho tem para o país, e depois faz a referência às circunstâncias em que foi criada esta injustiça em 2014, alegando-se que as circunstâncias eram diferentes, foi de certa forma uma inevitabilidade. O nosso entendimento é que a história já provou, num passado muito recente, que as inevitabilidades não são assim tão inevitabilidades quando se altera o rumo político, ainda que seja pouco e de uma forma insuficiente, as coisas alteram-se no sentido positivo para os trabalhadores. Mais uma vez, não foi o caso em relação a isto. Quanto à questão muito concreta que a Sra. Deputada colocou sobre se o Governo nos colocou ou não em negociação a questão do artigo 22º, do artigo 22, nós, muito mais do que entrar aqui num jogo de um empurra entre o PS Parlamento e o PS Governo, o que queremos é ver isto resolvido. Como disse, e disse já uma vez, o que nos foi dito pelo Sr. Secretário de Estado da Administração Pública foi aquilo que eu referi no início, é que isto estaria a ser discutido no grupo de trabalho. E mais do que isto, acho que não vale a pena referir, quer dizer, nós estamos aqui todos num grupo de trabalho e se a Frente Comum entendesse que não valeria a pena estar aqui, não tinha estado presente naturalmente e é com muito gosto que cá estamos. Portanto, esperamos que deste grupo de trabalho e estando três propostas em cima da mesa, que saia daqui um caminho de solução, como, aliás, a senhora deputada Diana Ferreira do Partido Comunista Português acaba de referir a intenção, e nós acompanhamos essa visão, neste caso concreto aqui, exposta pela senhora deputada do Partido Comunista, que é a intenção deste grupo de trabalho será, com certeza, resolver. Há três propostas que, de maneiras diferentes, resolvem, pese embora a importância que isto teria de se resolver com muita brevidade, e aí o Orçamento de Estado é o instrumento por excelência, nada impede que daqui saia um caminho positivo e que resolva, de uma vez por todas, esta injustiça aos trabalhadores. E disse.
Muito obrigado, Sebastião Santana, da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública. Devolvo agora a palavra para a sua intervenção final à FENPROF, que está a participar nesta audição através de videoconferência. Creio que ao José Manuel Costa, será assim?
Não.
Ah, muito bem. Então, Anabela Delgado, faça favor.
Pronto, então, muito, muito brevemente, dizer que estamos perante uma situação em que parece haver reconhecimento por todos de que há um prejuízo para os trabalhadores. Todos os meses há trabalhadores que veem a sua pensão diminuída por via da dedução da indemnização a que têm direito do ponto de vista legal e que depois é retirada. Há três projetos de lei que apontam para a resolução do problema. Há um orçamento de Estado em debate. Há propostas concretas para resolver o problema, designadamente, como aqui ouvimos, da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública. Portanto, parece estarem criadas, estar criada a situação ideal para que o grupo de trabalho que aqui está, que nos convidou a participar e que nós agradecemos, de facto possa rapidamente encontrar uma solução para os trabalhadores que diariamente vão sofrendo com esta flagrante, eu diria, incompreensível injustiça. Porque quando se começam a explicar, quando qualquer trabalhador que está a ser alvo desta injustiça explica aquilo que lhe está a acontecer, é de difícil compreensão para o cidadão comum que não percebe como é que uma pessoa tem um direito, lhe entregam esse direito, lhe pagam e depois lhe vão deduzir na pensão. Nós, concretamente, no Sindicato dos Pessoas da Grande Lisboa, temos neste momento um caso concreto que foi mais um caso que foi enviado para a Provedoria de Justiça, que é uma professora que, de facto, recebeu a indemnização por um acidente de trabalho e agora todos os meses lhe retiram aquilo que seria a pensão vitalícia mensal a que teria direito, por via desta legislação que está em vigor, particularmente da alteração que foi feita em 2014. Portanto, despeço-me com esperança de que isto rapidamente seja resolvido. Boa noite.
Muito obrigado, Anabela Delgado, representante da FENPROF. Não sei se o José Manuel Costa ainda quer intervir, ainda tem 7 minutos.
Apenas para completar só algumas ideias e pegar também algumas das intervenções das senhoras deputadas. Eu estou recordado que a senhora deputada Alexandra Tavares Moura, do Partido Socialista, referiu que este governo, ou estes governos do Partido Socialista, reverteram muitas das medidas de austeridade e que lesavam os trabalhadores que haviam sido tomadas por governos anteriores. O que nós saudamos e concordamos, sem margem para dúvidas, como é evidente. Contudo, também o referiu, admitiu que esta não foi revertida, embora reconheça que poderá ser possível fazer algum caminho. Bem, nós queremos aqui reforçar, de facto, a necessidade de reversão também desta medida, que, como já dissemos, de flagrante injustiça e de incompreensível, como agora a minha colega Anabela acabou de referir para qualquer pessoa, mais incompreensível, aliás, quando enferma de um tratamento discriminatório face aos trabalhadores do setor privado. Mais a mais, esta injustiça não seria, de certeza, assim, ou a correção desta injustiça não será, de certeza, assim tão pesada na despesa do Estado. Mas, ainda que o fosse, as injustiças e as desigualdades devem ser eliminadas, mesmo que tal fosse caro. Mas não queremos que o seja. A senhora deputada Carla Borges referiu, pôs a tónica, por exemplo, no Orçamento de Estado, a proposta do Orçamento de Estado para 2021, designadamente referindo especificamente ao artigo 22º, na prática considerando que tem um caráter vago e que poderia ter ido mais além, pois nós também consideramos isso, eu até diria que o caráter vago desse artigo é vago nos dois sentidos. Vago porque pouco preciso, pouco concreto, mas eu até diria vago de vazio quanto a soluções. Não se traduz rigorosamente por nada. Relativamente à intervenção da senhora deputada Diana Ferreira, do PCP, ela identificou responsáveis, quer na ação, referindo-se ao governo em funções em 2014, quer depois na inação ou na inércia, referindo-se aos governos que se sucederam. Nós temos a nossa opinião, evidentemente, sobre as responsabilidades de uns e de outros, mas também não quero pôr a tónica nas responsabilidades. Quero deixar aqui a tónica mais na solução do que no problema. O problema já foi mais do que suficientemente descalculizado, sucessivas vezes, por várias intervenções. Quero pôr a tónica, portanto, no presente e no futuro, mais do que propriamente no passado, no que foi feito e na injustiça que foi criada. Queremos, portanto, é que haja, de facto, um caminho para uma solução que possa reparar esta gritante injustiça e a discriminação que já foi aqui subejamente identificada. Tal como a minha colega Anabela Delgado, também creio que a via da Lei do Orçamento de Estado poderia garantir a maior rapidez nessa solução e espero, quero também terminar com a palavra esperança, como ela fez, que esta audição possa ser, de facto, um passo nesse caminho, quem sabe, decisivo, porventura, haja boa vontade, haja vontade política de facto, ultrapassar uma situação de injustiça, de flagrante discriminação e uma situação que já foi caracterizada, como disse, como incompreensível. Resta-me muito tempo ainda, quero só reiterar os agradecimentos e cumprimentar de novo o Sr. Coordenador dos Trabalhos, as Sras. Deputadas, agradecer à 13ª Comissão esta oportunidade que nos deram de trazer aqui a visão específica dos representantes dos docentes e mais concretamente da FENPROF, pela nossa parte. E quero ainda pedir desculpa por uma coisa de que me vou apercebendo quando olho para o meu ecrã e que provavelmente, portanto, os senhores também se apercebem aí. É que não sei porquê, porque até estou a usar uma ligação por cabo, de internet por cabo e com 200 megabits, mas estou a reparar que haverá problemas de imagem e só espero é que eles tenham sido apenas na imagem e não com o som e com a mensagem que aqui queremos deixar. Essa é que é importante. Boa tarde a todos. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado nós, José Manuel Costa e Anabela Delgado, representantes da FENPROF. A mensagem chegou aqui de uma forma muito nítida e clara, e, portanto, todos nós tivemos a ocasião de ouvir e ver com atenção a posição da FENPROF. Muito obrigado pela vossa participação. Para terminar as intervenções finais, dava agora a palavra ao José Abraão, representante da Federação Nacional de Educação, FNE. Faça favor.
Muito brevemente, para dizer o seguinte, e procurando ter em consideração aquilo que disse cada um dos senhores deputados, e que vale a pena aqui salientar. Bom, primeiro, a senhora deputada do Partido Socialista, Alexandra Tavares, sinalizou mais uma vez aquilo que foi a importância da reversão de algumas medidas no anterior governo. E eu gostava de dizer sinceramente o seguinte: com essa reversão toda, estamos, apesar de tudo, pior do que em 2009, seja em termos salariais, seja no que respeita às nossas carreiras, e tenho apenas a referência em 2009, que foi a última vez que fomos aumentados, há 10 anos praticamente. E, portanto, dá-lhe nota de que não podemos andar permanentemente a olhar para trás, porque também e definitivamente sabemos bem o que foi, e compreenderá a senhora deputada Carla Borges, o ir para além da Troika, o valer tudo para justificar atingir algumas metas, sacrificando de forma excessiva sempre os mesmos, e refiro-me aos trabalhadores da administração pública em geral, em particular na área da educação. E, portanto, quando se quer alguma coisa, não é preciso, com toda a clareza, andar para trás, sirva o interesse que servir, e neste caso sirva o partido que sirva, quando estamos perante uma injustiça que toda a gente reconhece, e tratando-se apenas de uma decisão política, o que é que falta, então, para que nós pudéssemos contar com a garantia de que estas três iniciativas muito importantes e neste grupo de trabalho amanhã pudessem vir a passar em sede do Parlamento? Como não temos até agora garantia absolutamente nenhuma, deixei o desafio de que, para que os partidos que não apresentaram nenhuma iniciativa ou pudessem fazer, ou como não o fizeram até agora, em sete discussões na especialidade do Orçamento de Estado, se pudesse ali meter para resolver esta injustiça. E para nós, seja o artigo 22, seja pela proposta do Bloco, do PC ou qualquer outra, o importante era que a injustiça ficasse resolvida de uma vez por todas e resolvesse o problema da reparação das doenças profissionais, dos acidentes de trabalho, sejam docentes ou não docentes, os trabalhadores que são vítimas desses acidentes, dessas doenças profissionais, seja em qualquer outra área da administração pública. E é por isso que, para nós, o importante seria que não tivéssemos que ouvir, enquanto trabalhadores, o andar permanentemente a passar desta bola de seca para meca, isto é, ou para o Governo, ou para o Parlamento, ou do Parlamento para o Governo, ou dos grupos parlamentares este para aquele. Porque eu digo sinceramente, isto a nós não nos interessa muito. O que nos interessa é que, de facto, se resolvam os problemas, se resolvam com justiça. E a grande questão que coloco mais uma vez é: o que é que faltará para que se resolva este problema? É a vontade política? Bom, é o apelo que eu deixo, naturalmente, aos partidos todos, que a assumam. Qual é a forma mais rápida? Parece-me, e por isso é que há pouco o sugeri, o mais razoável seria que se metesse uma norma no Orçamento de Estado para repor o artigo 41 que tínhamos antes da Lei 11. Porque faria todo o sentido, e se calhar até de forma simples, porque de outra forma o que irá acontecer é que, de grupo de trabalho em grupo de trabalho, isto vai se arrastar. As propostas depois não chegam e os votos provavelmente não chegarão para que se resolva o problema. E andamos, provavelmente, estaremos aqui, pois noutra altura e noutro momento, para procurar equacionar este problema mais uma vez. E eu acho que hoje, face ao problema que temos todos no nosso país, estas também são daquelas medidas que sinalizam vontade de encontrar aqueles que servem o país e que servem os cidadãos portugueses, na educação como em qualquer outra área. E, portanto, para terminar, apelava mais uma vez, mais do que esta disputa partidária, mais do que a disputa de grupos, de uma vez por todas, o que importa é que se faça. Faça-se, resolva-se. E é isso que é para nós importante, porque depois, se temos que andar para trás, se houve grandes problemas financeiros no passado, isso já todos nós sabemos, porque o sentimos. Não é? E porque o sentimos e sabemos agora, é preciso que apresentem às organizações sindicais, aos trabalhadores no maior empregador deste país, está aqui a solução, está o problema resolvido. É só esse apelo que a gente deixa para que não andemos permanentemente e de forma recorrente sempre atrás do mesmo e não encontramos solução para nada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós, José Abrão, representante da Federação Nacional de Educação, e à FNE, à FENPROF e à Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, os nossos agradecimentos por terem participado nesta audição, e também ao CETAL, que tendo participado na audição anterior, não quis deixar de continuar a ouvir esta segunda audição, e portanto agradeço em nosso nome, em nome dos deputados deste grupo de trabalho, a vossa participação. Muito obrigado a todas e a todos. Fica terminada esta audição.
Muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigada.
Sei que não resolve coisa nenhuma, por isso. Não resolve coisa nenhuma.